Solta o som, DJ. Salve, salve, ouvinte da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini, estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo do Análise Verdão. Hoje, para a gente falar aí dessa derrota pro Palmeiras do Palmeiras pro Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo, assim, morno, que talvez muita gente nem tenha visto, porque a importância dele era mínima. Porém, para falar dessa partida, estamos aqui com o médico de André Galassi. Fala aí, Galassi.
Olá, Buras. Olá, meus companheiros de Análise Verdão. Olá, você que nos escuta. É um jogo meio atípico, né? Contra uma equipe já rebaixada, que já vinha sem alguns jogadores que estão focando para o treinamento do Campeonato Paranaense. E o Palmeiras tem alguns dados tenebrosos lá no Couto Pereira. Não ganha, jogando pelo Campeonato Brasileiro, não ganha do Curitiba lá no estado do Paraná desde 89, então lá se vai muito tempo. Então, um jogo muito atípico em todos os fatores possíveis.
Estou aqui acompanhando também do Rafael Oliva. Fala aí, Rafa.
Fala, Buras, André, Júnior, todo mundo que tá escutando a gente. Mais um dado interessante sobre esse jogo, como vocês bem descreveram, não muito interessante para a torcida, um jogo assim, mais um da maratona do Palmeiras. O Palmeiras não ganhou dos dois times rebaixados, né? Do Coritiba e do Botafogo. Teve uma derrota para o Botafogo, um empate, duas derrotas para o próprio Coritiba. Então, uma campanha do Brasileirão, tudo bem que pese todos os fatores da maratona, dos campeonatos, mas o Palmeiras não conseguiu ganhar de nenhum dos dois times que já estão rebaixados.
E também estou aqui acompanhado do Júnior Almeida. Falei, Júnior.
Fala, Buras, fala, Rafa, fala, Galassi. Mais um jogo aí super empolgante nessa maratona super empolgante de jogos do Palmeiras depois do Mundial, né? Uma derrota. Acho que foi um jogo, como o Galassi já falou, o Rafa também, é um jogo bem complicado lá no Couto Pereira contra o Coritiba. A gente acho que a partida que a gente chegou mais perto de vencer foi em 2017, que a gente tomou um gol no último minuto, 2x2. É bem complicado jogar lá. Só que foi mais uma atuação com as reservas e mais uma atuação onde eu acho que o Palmeiras deixou a desejar em determinados aspectos. E para mim, Abel Ferreira cometeu alguns erros desde entrar com alguns titulares até a entrada durante o jogo de outros. Mas acho que a gente vai falar muito mais sobre isso no decorrer do podcast.
Bom, e para começar, então, vamos falar justamente dessa escalação do Palmeiras, né? Assim, a gente foi com vários jogadores ali considerados reservas, né? Por exemplo, teve a estreia do Vinícius Silvestre, estreia entre várias aspas do Vinícius Silvestre, né? Mas ele não jogava muito tempo com a camisa do Palmeiras. A gente vai falar um pouco mais para frente do jogo dele. Mas a gente chegou até ali no meio de campo o Gabriel Menino e o Danilo, né? Os dois foram titulares. Gabriel Menino também a gente fala um pouco mais daqui a pouco. Então, assim, vocês conseguem justificar o porquê dele não ter poupado assim todo mundo mesmo? Porque Gabriel Menino e Danilo são peças fundamentais do Palmeiras, né? E qualquer lesão possível assim com eles vai atrapalhar muito se eles não puderem disputar a final. E assim, a gente tinha peças, inclusive, para colocar ali no próprio meio-campo, com o próprio Felipe Melo. O nosso banco de reservas foi cheio de jogadores que estão jogando muitas partidas, ao invés, assim, a gente viu várias partidas do Palmeiras que tiveram muitos jovens da base no banco. Nessa a gente não viu isso, por exemplo. Vocês conseguem justificar o porquê disso tudo ter acontecido?
Em primeiro lugar, vocês, meus companheiros aqui, falaram um pouco sobre as atuações no Couto Pereira, sobre o desempenho do Palmeiras contra equipes rebaixadas. Se a gente pegar os três últimos colocados, Goiás, Coritiba e Botafogo, o aproveitamento do Palmeiras é de 12%. Agora, se a gente pega e considera o Vasco, se a gente considerar todos os times que estão atualmente no Z4, o aproveitamento é 24%, é o pior do campeonato. O Botafogo tem 27% de aproveitamento contra essas equipes e o Sport fecha o top 3 com 37% de aproveitamento. Então, o Palmeiras sofre com equipes do Z4, claro, muitos contextos como hoje. E aí eu emendo a escalação. Hoje não deveria entrar com a equipe titular. É claro, é a mentalidade que o Abel tem, uma mentalidade que vem de técnicos europeus. Você sempre precisa jogar com a força máxima. O Abel já deixou isso muito claro aqui no Palmeiras, sempre ele entraria no jogo com aquilo que ele tem de melhor para aquela ocasião. E hoje não foi diferente, né? Ele entrou com o que ele tinha de melhor, com exceção do Everton, que estava muito cansado, não viajou. Rony começou no banco, ele deu uma mesclada na equipe, porém, mesmo assim, utilizou o Gabriel Menino, utilizou o Danilo. O Gabriel Menino, a gente vai falar daqui a pouco, infelizmente, teve uma entorse. A gente reza para que não seja nada grave que possa atrapalhar na decisão contra o Grêmio. Mas eu vejo um erro do Abel muito claro em levar esses titulares, primeiro de tudo, a viagem. Se fosse em São Paulo, talvez a gente teria outra conversa. Mas por levar, então esses jogadores pegam um avião, vão até Curitiba, jogam um jogo que não tem relevância nenhuma para o Palmeiras, não tem relevância para o Curitiba. Alguns podem se machucar, outros se desgastam e retorna, e daqui 2 dias já tem um jogo contra o São Paulo, ao meu ver, o único que eu colocaria a equipe titular. De resto, principalmente hoje, para dar oportunidade a Marcelinho, Fabrício, Vanderlan, jogadores da base que ficam no banco, muitas vezes hoje nem ficaram e deveriam ter tido essa chance, essa oportunidade aí. Então eu vejo um erro do Abel nesse sentido, mas a gente tem que julgar sempre com a ótica. O Abel deixou claro desde o início do trabalho dele no Palmeiras que ele faria exatamente isso.
Para corroborar um pouco o que o André está falando, a gente tem que pegar também, juntar um todo das viagens dessa maratona do Palmeiras, né? O Palmeiras foi até o Catar disputar o Mundial de Clubes, volta para o Brasil, já tem um jogo em São Paulo, no domingo, contra o Fortaleza. Tem a festa da comemoração lá da Libertadores, na segunda-feira. Viajam para Curitiba na terça-feira e para enfrentar o próprio time, o Curitiba, na quarta-feira. Então, viagens muito desgastantes, uma maratona de jogos. E, ao meu ver, assim como o André disse, o único jogo em que seria palpável colocar os titulares seria contra o São Paulo, porque não dá para você poupar num clássico, por mais que não interesse tanto assim ao Palmeiras, é uma espécie de treino também, né? Treino no melhor sentido possível da palavra. Para os jogadores titulares ganharem um pouco de ritmo de jogo, para a partida que realmente importa, que é contra o Grêmio, e por ser um clássico. Mas, além do Abel ter errado nessas opções de não ter levado jogadores da base ou jogadores que realmente não são muito utilizados, na minha concepção, o Abel pode também estar fazendo na cabeça dele o que ele fez antes do Mundial e antes da Libertadores, colocar todo mundo que não vai jogar no jogo um pouco mais decisivo, que é contra o São Paulo. Por exemplo, no Mundial de Clubes ele entrou com o Mike, Patrick de Paulo e Felipe Melo. Será que ele não está pensando que esses jogadores vão ser titulares contra o São Paulo? Colocar o Mike na lateral direita, o Felipe Melo voltando à titularidade e o Patrick de Paula no meio de campo, talvez ele possa estar pensando dessa forma. Aí é outra discussão se a gente acha que se está certo ou errado o Felipe Melo, por exemplo, voltar para a titularidade, ou o Patrick e o Mike. Mas eu penso que talvez ele possa estar pensando num time diferente do que enfrentou, por exemplo, o Santos na final da Libertadores.
Eu compreendo o pensamento dos dois, né, do Galassi e do Rafa. Eu concordo, eu também acho que é um erro. Quando o Galassi fala que essa mentalidade do Abel, de fato, é essa mentalidade do Abel. Eu respeito muito o Abel como treinador aqui, mas o meu direito, como alguém que nunca treinou um clube na vida, de achar que essa estratégia é uma estratégia muito pouco inteligente. Porque o que faz é desgastar jogadores que seriam titulares, e aí, como o Rafa falou, né, a possibilidade, se ele está colocando um menino Danilo, será que o Felipe Melo, por exemplo, não pode ser titular? E aí, para mim, seria outro erro. Mas pegando só a primeira parte, ele vai a público reclamar do calendário com todo o direito e propriedade, que esse calendário realmente é um absurdo, mas você precisa jogar com o que você tem, com as condições que você tem. E se ele sabe que o calendário é absurdo, como ele já disse que é absurdo, não tem cabimento ele colocar a campo o Danilo, o Gabriel Menino, e aí a gente tem um jogo onde o Gabriel Menino acaba de se machucar, e a reação seguinte do Abel Ferreira é colocar mais titulares a campo. Então, o que mudaria pro jogo do Palmeiras, pro temporada do Palmeiras, se o resultado de hoje não fosse 1-0 Curitiba? Se 3-0 Palmeiras, 2-0 Palmeiras, 1-1, 1-0, que diferença faria? Não faria nenhuma diferença. Então, você colocar titulares em um jogo como esse, que era basicamente um amistoso para duas equipes, não tem cabimento para mim. Quando ele vê que o Gabriel Menino se machucou e não foi somente uma lesão pequena, de pouca preocupação, ele em seguida coloca mais titulares, coloca o Luiz Adriano, que já tem histórico de lesões. Então, para mim, sendo muito sincero, eu acho uma responsabilidade de fazer isso. Eu acho que não tem nenhuma necessidade. Além disso, minha terceira preocupação é quando esses jogadores vão descansar. Porque a gente não vai ter pré-temporada esse ano. Até então, o regulamento do Paulistão não permite que o Palmeiras largue o campeonato e coloque só o sub-20, por uma questão de direito de imagem, enfim. Eles não permitem isso, a menos que eles mudem. Então, se esses titulares não vão descansar agora, que poderiam descansar agora para voltar, como o Rafa falou, em um teste mais forte contra o São Paulo, quando eles vão descansar? Para mim não faz sentido nenhum. O Gabriel e o Danilo, por exemplo, há exatamente 2 dias estavam literalmente com uma festa, e hoje eram titulares de um jogo de uma exigência que o Gabriel Menino até selecionou. Então eu acho muito incoerente da parte do Abel Ferreira a forma como ele está manejando. Eu já tinha criticado esse manejamento lá na época do Brasileirão Libertadores. Eu já achava incorreto ele fazer aquilo. A gente perdeu o Gabriel Menino em um jogo do Brasileirão contra o Sport. E continua achando errado agora. Eu acho, não vou nem usar errado a palavra, eu vou usar pouco inteligente. Para mim, o manejamento como o Abel Ferreira está fazendo é pouco inteligente. Com todo respeito ao que ele já fez, ao que ele construiu, ao que ele vem construindo. Para mim, você entrar com força máxima toda vez, sem levar em conta o contexto, eu acho que não tem muito mérito nisso.
Só um último comentário antes de passar para o Buras. O que o Júnior falou do Campeonato Paulista não permitir, né, a questão de largar o campeonato, né, colocar jogadores do sub-20, enfim. O Júnior até comentou só se eles mudassem isso. Eu acho muito quase impossível, né, mudarem isso, porque as federações a gente sabe como funcionam. Por exemplo, no Campeonato Carioca estão falando em multar os times que colocarem as equipes que não são consideradas titulares. Então, esses campeonatos estaduais, ainda mais nesse ano atípico, não eram nem para acontecer, primeiramente, na minha opinião, né? E então é um completo, só corrobora com tudo isso que o Júnior e o André, que a gente está falando aqui, que não era pro Abel colocar os jogadores titulares hoje, sequer levar para viagem, né? Mas eu queria pontuar isso, que é muito difícil do Campeonato Paulista mudar de alguma forma o regulamento, pensando no descanso dos jogadores, até nos próprios direitos, né, de férias, enfim. Mas é muito complicado. A temporada do Palmeiras vai ser mais uma maratona, né, no ano de 2021, e o Abel tem que rever alguns conceitos que ele traz do futebol europeu.
O regulamento do Campeonato Paulista, só para esclarecer ao amigo ouvinte, permite o seguinte fator: o Palmeiras envia uma lista chamada Lista A, com 30 atletas, e uma Lista B, com atletas que são das categorias de base, que já estão nas categorias de base há mais do que um ano. Então, por exemplo, o Pedro Bicalho não pode entrar nessa lista, uma das promessas, e que em breve deve ganhar chances no profissional. E nessa lista, por jogo, antigamente poderiam no máximo 5 ser relacionados. A federação, segundo ela mesma, agiu de boa fé alterando para 7, o que não muda quase nada. Então, o Palmeiras poderia usar 7 jogadores da lista B e complementar com aqueles atletas da lista A que jogam pouco. Alain Pereur, Renan, Vinícius Silvestre. Porém, o Rafa pontuou muito bem, outras federações, como a FERJ do Rio de Janeiro, depois, posteriormente, a quarta rodada passaria a mutar equipes que tentassem burlar esse sistema, colocar uma equipe mais reserva, que tem poucas oportunidades. Então a gente tem que aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, mas até pelo dinheiro, e a Federação Paulista é a que paga melhor dos estaduais, é um dinheiro pouco comparado aos outros campeonatos, e muito comparado aos outros estaduais. Então provavelmente tenha esse tipo de briga ali nos bastidores para evitar que as equipes, a partir de um determinado momento, quarta, quinta rodada, determinar que não usem mais equipes mistas, reservas, e que tentem entrar com o que tem de melhor.
Último comentário sobre campeonatos estaduais. Palmeiras vai pegar o Corinthians no meio dos jogos contra o Grêmio da final da Copa do Brasil e depois pega o São Paulo, para você ver como é uma beleza, como as federações protegem seus clubes e como a CBF também protege muito bem os clubes do país.
Bom, como o próximo tema, acho legal a gente falar aí do Vinícius Silvestre, né? O Vinícius Silvestre, que ele tinha jogado, acho que a última partida dele do Palmeiras, foi naquele jogo que o Palmeiras perdeu para o Santos no segundo turno do Brasileirão de 2016, que o Gerson acabou suspenso, o prazo estava lesionado, e ele entrou e foi razoavelmente bem, né? O que vocês acharam da partida do Vinícius Silvestre hoje, aí, nessa volta dele para o Palmeiras?
O Vinícius é um goleiro que eu gosto muito e tem uma história muito bonita dentro do Palmeiras. E ele, de todo o elenco do Palmeiras, ele é quem está mais tempo no clube, desde 2006. Então, em 2021, ele vai estar completando 15 anos de clube. É, teve dois hiatos aí, foi emprestado à Ponte Preta, foi reserva do goleiro Ivan, que é da Seleção Olímpica. Foi emprestado ao CRB, chegou lá escanteado, sem grandes perspectivas. Assumiu a titularidade e foi muito bem, foi um destaque da Série B ano passado, porém se machucou no final e perdeu a reta final da competição, retornou ao Palmeiras, terceiro goleiro, não teve chances, no último jogo o Buras pontuou muito bem, o último jogo aquela derrota, Palmeiras 1-0 na Vila Belmiro, onde ele fez um bom jogo, a única partida dele com a camisa do Palmeiras, ele que na base se destacava por pegar muitos pênaltis, frequentou todas as seleções de base, a seleção brasileira sub-15, 17, sub-20, então tem uma bagagem, existe uma expectativa nele, porque ele não goleiro demora mais para aparecer, e ele ainda está numa idade que ele está começando dentro de um clube grande como o Palmeiras a surgir, então o Palmeiras olha com excelente perspectiva no futuro dele, substituindo o Everton, que ainda tem mais um bom tempo aí para jogar, mas quem sabe o Vinícius logo assuma o reserva imediato, porque o Jailson, né, já está em final de contrato, já não vem muito bem. Hoje jogou por conta que o Everton ficou em São Paulo se poupando. O Jailson, a informação extra-oficial, o Palmeiras não confirmou, é que tem um familiar do Jailson com coronavírus, então o Jailson foi afastado por 10 dias para evitar que o Everton, por exemplo, que ainda não foi contaminado, pudesse ser infectado aí, quem sabe não jogar as finais da Copa do Brasil. Então caiu aí essa oportunidade na mão do Vinícius, o banco foi o Mateusão, goleiro do sub-20, e o Vinícius foi bem, fez uma defesa de falta muito bonita, ele fez no primeiro tempo também uma defesa boa, tem que ganhar confiança, ritmo, não joga faz tempo, o último jogo dele no CRB foi em setembro de 2019, então a gente tem que continuar olhando, e merece mais oportunidades. Gosto muito, gostei da atuação dele hoje, e no futuro, provavelmente, a gente fale bem mais dele.
Pelo Vinícius ter essa história bonita no Palmeiras, estar tantos anos no clube, e ter tido tão pouca chance, porque o Vinícius ele deu azar, né? Porque o Palmeiras teve uma época aí, de todo esse tempo que ele estava no gol, que ele estava no time, um pouco mais velho, né? Com o Fernando Praz, com o Jailson em 2016, que pegou tudo, aí depois o Everton, então é realmente muito difícil para ele encaixar foi muito difícil dele encaixar uma sequência de jogos, foi emprestado para Ponte Preta, enfim, e é um goleiro que a gente acaba torcendo muito por ter esse fator de ter vindo das categorias de base, por ter se destacado nas categorias de base, é bom ressaltar isso, né, e como o André falou, passou por seleções de base, e não é mais um garoto, né, então a gente espera que o Jailson, já com uma idade avançada, talvez não tenha mais tanto tempo para continuar sendo o segundo goleiro do Palmeiras, ou até dentro do próprio clube, né? O Jailson, a parte da torcida diz que o Jailson pode procurar, já deu da passagem dele no clube, enfim. E aí o Vinícius tem tudo para se firmar como o segundo goleiro do Palmeiras, porque realmente, ele sendo o terceiro ou segundo goleiro, ele vai jogar muito pouco mesmo. Porque o Everton, a gente sabe da fase que ele tá, a gente sabe do goleiro que ele é, e ele só joga mesmo quando ele não tem condição física, porque se tiver como, o Everton vai jogar. Então, é um goleiro promissor, apesar de não ser mais um garoto, e que a gente torce muito para que ele consiga se firmar aí como um segundo goleiro do Palmeiras.
Cara, eu lembro muito bem do primeiro jogo do Vinícius pelo Palmeiras, foi em 2016, foi na rodada 18 ou 19, acho que foi na rodada 18, contra o Santos na Vila Belmiro. O Palmeiras, eu acho que ele ganhou esse jogo de 1-0. Não, acho que o Palmeiras perdeu de 1-0. Não me lembro.
Perdeu 1-0.
Isso, perdeu. Mas eu lembro que o Vinícius já tinha sido seguro. Naquela época ele tinha uns 22 anos de idade, acredito que 22. Não tinha sido muito exigido no jogo, mas o que tinha sido exigido tinha ido bem. E assim, acho que foi um cenário muito parecido com o de hoje. Palmeiras também perdeu de 1-0. O Vinícius não foi muito exigido, não foi aquela partida para falar, não. O Vinícius pegou muito e agora ele merece a chance. Mas eu acho que quando ele foi exigido, ele respondeu. Teve uma cobrança de falta mais difícil, ele foi lá e pegou. Eu acho que realmente o gol que ele levou foi uma finalização muito bem executada, muito, um gesto técnico muito difícil de ser feito, que o jogador do Coritiba conseguiu. Não vejo culpa dele no gol. E eu penso o seguinte, se o Palmeiras reintegrou ele, ele deveria jogar. Eu acho que a questão do Jailson é um tema mais delicado, mas também acredito que com todo o jogador, quando chega em determinada idade, é necessário que seja olhado o custo-benefício. Será que o custo-benefício hoje do Jailson se compensa? Ou você poderia fazer isso com o Vinícius, que causaria muito menos gasto ao clube, e você poderia até desenvolver esse jogador aqui mais, né? Não vou dizer que ele é um cara novo para ser desenvolvido totalmente, mas fazer ele evoluir aqui junto com o time. Então eu tenho muito esse questionamento na minha cabeça. Eu acho que o Palmeiras deixou de emprestar ele, de dar rodagem para um jogador da idade dele, para trazer, manter aqui e ele jogar uma partida só na temporada. Para mim foi um... Aí é difícil falar de quem foi o culpado, não. Foram treinadores, foram a direção. Enfim, começou com um treinador, terminou com outro. Mas acho que ele deveria ter jogado mais. Inclusive, em algumas ocasiões, no lugar do Jailson. Acho que no lugar do Everton era loucura pedir. Mas acho isso, cara. Eu acho que é um jogador que também não tem muito tempo de contrato. Vai ser necessário o Palmeiras, daqui a uns dias, olhar e pensar. Eu vou ficar com o Jailson ou vou ficar com o Vinícius? Se eu estivesse lá, minha escolha seria pelo Vinícius. Não, só acrescentar que um detalhe do Vinícius que eu gosto muito é que ele tem o porte físico de um goleiro de Europa, né? O porte físico de um goleiro europeu é aquele goleiro alto, com braços largos, e ele consegue, apesar de ser alto, eu vejo no Vinícius um cara ágil, um cara com velocidade de resposta, então eu não vejo ele como um goleiro de todo lento. Então esse fato de ser alto, ter esse porte físico europeu, me agrada também nele, esse tipo de goleiro me agrada.
Ah, e o Vinícius também, lógico que ele não jogou muito, né? Foram duas partidas no profissional do Palmeiras, mas ele se demonstra frio, né? Ele não, a gente não olha pra cara dele, parece que ele tá nervoso. Tudo bem que o jogo não valia tanta coisa hoje, mas é a estreia dele na temporada, né? Como um terceiro goleiro do Palmeiras. E ele me pareceu tranquilo. Por exemplo, na época que o Palmeiras teve o Wagner, goleiro, que foi péssimo no clube, a gente olhava e via um jogador nervoso, né? Ou na, vou puxar até um pouco, você é um pouco mais, uma época um pouco mais triste do Palmeiras, na época do Rafael Alemão, um goleiro que a gente já percebia que não tivesse tanto futuro, ou que já estava um pouco nervoso. Enfim, o Vinícius demonstra ser um cara tranquilo, seguro e frio, né, para um goleiro que fez a sua estreia no final da temporada.
O próprio Rafael Alemão era um caso parecido com o do Vinícius. Foi um pouco emprestado, já tinha uma certa idade, era terceiro goleiro, ganhou uma chance diante do Santos também, assim como foi o Vinícius em 2016, e houve uma diferença, se a gente vamos levar para esse lado do comparativo. O Vinícius, no jogo do Santos, lá há 4, 5 anos atrás, foi muito bem. Muito bem não, mas quando foi exigido, correspondeu, hoje novamente. O Rafael Alemão não aproveitou aquela primeira oportunidade e logo em seguida não teve continuidade no Palmeiras. Eu lembro, ele inclusive falhou e aí o repórter do Globo Esporte perguntou a sua estreia, dá uma nota pra você. E aí ele olha super triste pra câmera, eu era criança, eu lembro disso. Ele olha e fala, pô, nota 2, e depois ele sai do Palmeiras. Já o Vinícius não, o Vinícius acatou, aproveitou essa chance e hoje ganha outra e a gente espera que no Paulista receba mais.
Agora comentar um pouquinho sobre o Gabriel Menino, né? A escalação dele talvez tenha surpreendido aí muita gente. Ele jogou hoje no meio campo e teve um problema aí de lesão, né? O que vocês acharam da partida do Menino, né? E assim, tem que ver, né? A torcida do Palmeiras inteira tá torcendo pra essa lesão não ser grave, né? Porque se for, a gente tá bem ferrado nessa final contra o Grêmio.
O Menino jogando no meio campo, cara, é o melhor dos mundos, se é que a gente falar assim. Eu acho que ele funciona bem como lateral, funciona bem até como um meio extremo jogando na direita, mas eu acho que realmente o lugar dele é demais no meio campo. E ainda bem pra mim que o Abel Ferreira tirou ele da lateral. Então ele consegue dar dinamismo ao jogo, ele consegue auxiliar na saída. E assim, me chamou a atenção no jogo porque a maioria das vezes que eu pude perceber, o Palmeiras não afundou nem o Menino, nem o Danilo entre os zagueiros para fazer a saída. É, pelo menos foi essa impressão que eu tive. Na maior parte das vezes, a orientação provável era que os zagueiros dessem a saída, e aí o Alan tentou, e até eu acho que errou umas duas, ou os zagueiros, ou os laterais, principalmente o Renan na esquerda, dessem a saída e acionassem o Menino ou o Danilo, não lá entre os zagueiros, mas mais perto do círculo central. Porque mais perto do círculo central, eles já teriam passado da primeira pressão da bola, né? A primeira pressão que a equipe rival exerce na bola, e ali no círculo central, eles têm mais espaço e maior visão de jogo. E com espaço, com visão de jogo, você pode dar uma bola longa, que foi a maior tônica do primeiro tempo. Então você viu principalmente o Danilo receber essa bola no meio e já tentar a bola longa. O time do Abel Ferreira, por naturalidade, ele tende muito a ganhar metros muito rápido. O Abel gosta muito de aceleração, então o objetivo do Palmeiras quando pega a bola é acelerar. Recuperamos a bola para acelerar, estamos com a bola para acelerar. O foco, na maioria das vezes, é esse. E uma forma de você acelerar o jogo, de você ganhar metros rápido e bem, é você fazendo bolas longas. E foi, para mim, a maior tônica do primeiro tempo, foi esse lançamento. Acho que o Danilo, inclusive, foi muito bem nisso. Ele conseguiu acertar algumas. Para a gente ter noção, o Palmeiras, no primeiro tempo, tentou 25 bolas longas, tendo acertado 15. E eu acho que o Esteves foi bem acionado ali, naquele setor. Acho que ele errou algumas vezes pelo impedimento. Mas voltando ao papo do Gabriel Menino, por que eu trouxe tudo isso? Porque eu acho que quando a gente fala do Menino, a gente também está falando do sistema do meio do Palmeiras e como ele funciona. E eu gosto também do Gabriel Menino atuando no meio, seja para dar bola longa, seja para distribuir jogo, dar maior dinamismo à equipe. Gosto muito dele. E assim, a lesão dele, para mim, é um horrível, um fato horroroso. E não só pela lesão do Gabriel Menino, e pelo rendimento que ele poderia ter no jogo contra o Grêmio, por exemplo, na final da Copa do Brasil, que para mim seria uma peça-chave, também minha preocupação pelo substituto. Sair de Gabriel Menino para ir para Felipe Melo era uma troca que me desagradaria muito pelo estilo de jogo. Então, acho que seria imprescindível a gente ter o Gabriel Menino, seja para jogar de lateral, seja para jogar de meio, seja para dar intensidade ao time para ganhar daquele meio campo do Grêmio, seja um Gabriel Menino para sufocar o Jean-Pierre e não deixar ele trabalhar ali entre linha junto com o Danilo, ou seja, até mesmo para o Gabriel Menino auxiliar o Marcos Rocha na direita para não deixar que o PP deite e role por ali, para mim é uma perda gravíssima.
A gente tem que esperar um pouco mais, né, para saber as informações sobre a lesão do Gabriel, mas o que o Júnior estava falando do Palmeiras jogar nessa retomada de bola e acelerar o jogo, né? E o Gabriel Menino, ele serve para ambas as funções, tanto para o desarme quanto para acelerar o jogo, para fazer um lançamento, para distribuir passes, até com dribles, né? O Gabriel, ele acertou todas as bolas longas que ele tentou no jogo, todos os cruzamentos, acertou 90% dos passes e ganhou de 12 duelos, ele ganhou 9. Então, ele contribui no momento defensivo e ofensivo. E o que eu comecei falando quando a gente estava discutindo sobre a escalação do Abel, talvez estar pensando num time diferente para o jogo contra o São Paulo, já pensando no próximo jogo contra o Grêmio, seria meio loucura se o Abel realmente estivesse pensando nisso, com o Gabriel Menino fora do time, seja jogando de lateral, de volante, de meia-direita, de qualquer posição que seja, o Gabriel tem que estar em campo. E só corrobora também com a tese de que o Abel errou feio hoje, porque o Menino se machucar é um símbolo dessa escolha errada do Abel Ferreira de levar alguns titulares ou jogadores que jogam frequentemente para campo no jogo de hoje contra o Coritiba. Então não dá para imaginar um Palmeiras sem o Gabriel Menino no meio de campo ou na lateral direita. E a lesão dele pode ser que não seja nada grave, mas enfim, fica aí um alerta para o Abel realmente usar esses jogos do Campeonato Brasileiro para nada, para o jogo em si não vale nada, para treinar o time titular para jogar contra o Grêmio. O Júnior, acho que foi o Júnior que destacou no começo, o que, que ia mudar se o Palmeiras ganhasse de 1, 2, 3, 4, 5 a 0 ou perdesse de 1 a 0? Nada. Eu acho que até fica pior o Palmeiras perder o jogo com alguns titulares em campo. Mas enfim, e só um último comentário sobre o Gabriel. Eu acho que também cai um pouco por terra o Gabriel sendo usado muito na ponta direita, muito como meia direita, quase como um auxiliar de lateral. Ele funcionou muito bem nessa função contra o River Plate no primeiro jogo, funcionou algumas outras vezes, mas é a posição em que ele joga, que ele menos rende, né? Entre volante, ali um segundo volante ou lateral direito. O Luxemburgo utilizou muito o Gabriel Menino preso na ponta direita e o Abel estava caindo um pouco para esse lado. Eu vi no Mundial, por exemplo, o Marcos Rocha na lateral direita, o Gabriel Menino como um terceiro homem de meio campo, junto com o Veiga, junto com o Danilo, e ele caindo sempre pela ponta direita, sempre, muito preso ali. O Gabriel Menino, ele não pode jogar numa faixa específica do campo, porque você limita muito o jogo dele. Ele é bom no desarme, ele é bom na distribuição, ele dá dinamismo ao jogo do Palmeiras. Então, é um erro também manter o Gabriel Menino preso na meia-direita. Eu acho que é um erro que o Abel estava caindo um pouco nisso, que o Luxemburgo também fazia.
E os comentários foram muito precisos. Essa parte final do Rafa é muito o comentário que eu vou fazer. Cai por terra, realmente, a questão do Gabriel Menino só jogar ali, escondidinho na meia-direita. Vejo que joga na meia-direita, mas por a necessidade, porque o Palmeiras não tem quem jogue ali. O Palmeiras tem poucos pontas. Breno Lopes não pode jogar o Mundial, não jogou, não pode jogar a Copa do Brasil. Então fica no Rony, o Verón machucado, o Gabriel Silva já não é um ponta, o Scarpa eu não gosto muito dele aberto, nem tem essa característica de velocista, e aí acaba calhando de usar o Gabriel Menino, que não tem as características ali, mas sabe, faz o arroz com feijão ali. Ele como lateral, ele vai muito bem, bem melhor do que de meia-direita, só que também acredito que seja por necessidade, não passa confiança o Marcos Rocha, não passa confiança o Mike. E a posição ideal mesmo, em condições normais, se o elenco do Palmeiras tivesse uma opção para ponta, principalmente para ponta direita, em condição normal ele joga como meia. Foi assim na base. Na base ele não tinha essa de cair para meia direita. Na base, pelo menos no sub-20, ele nunca atuou de lateral. E olha que o Palmeiras tem por característica nas categorias de base rodar muito. A gente tem o caso do Vanderlan, que estreou contra o Vasco. O Vanderlan é ponta esquerda, lateral esquerdo e zagueiro. Ele joga em absolutamente todas as posições ali. O Gabriel Menino não, ele sempre se destacou como um camisa 8. E porque ele tem essas características. Ele chega bem, ele chuta de longa distância, ele fisicamente é muito forte, o desarme dele é bom, ele é completo, ele é tudo aquilo que o meio-campista precisa. E hoje, jogando assim, foi muito bem, fez um gol, um gol que foi anulado pela posição irregular do Esteves, que é o nosso assunto de daqui a pouco. Então, o Gabriel Menino prova, mais uma vez, que o lugar dele é no meio-campo, o Luxemburgo caiu nessa, e o Abel, pelas últimas partidas contra o Fortaleza, e hoje contra o Coritiba, acredito que ele percebeu o Gabriel Menino meio campo e só joga pela extrema necessidade como meia direita.
O Análise Verdão é parceiro do Clip Draw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do Clip Draw. E você que acompanha o Análise Verdão tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clip-draw e garante sua licença Clip Draw. Você não vai se arrepender.
Bom, o André mencionou Esteves aí, vamos falar aí do Lucas Esteves, né, atuando ali mais pelo meio ali ao invés da lateral, que é a posição de origem dele. Gostaram da partida do Esteves? Porque ele foi alvo de muitas críticas, pelo que eu vi ali no Twitter, chegou a ser trending topic, que perdeu chances ali, enfim. O que vocês acharam do jogo do Esteves?
Eu vou emendar meu comentário, então, já que eu estava falando do Gabriel Menino. O Esteves é um lateral esquerdo, primeiro precisa deixar isso claro, a posição de origem dele é como lateral esquerdo, e na base se destacava por ser muito equilibrado, um cara que ataca bem, cruza bem e defendia bem também, não era diferente de alguns laterais, tipo o Luan Cândido, que era na nossa base, hoje está no Bragantino, e que sofre muitas críticas por atacar muito bem, ser quase um ponta aí, ter deficiências atrás. Nas categorias de base o Esteves não era assim. E no profissional, ele está ganhando mais chances agora, mas quando ele foi escalado como lateral esquerdo, desde o começo da partida, ele foi mal. Naquele jogo contra o São Paulo, no primeiro turno, uma das derrotas que culminaram na queda do Luxemburgo. E desde então ele jogou em todas as posições possíveis. Ele já jogou como ala, que eu gosto muito dele como ala. Ele acabou indo parar na ponta esquerda, e aí eu acho que é um erro. Ele não tem essas características. É bem verdade, ele não se adaptou ao profissional ainda, ele apresentou erros como lateral esquerdo, erros de marcação, erros graves de marcação. No entanto, ele jogar de ponta esquerda não faz sentido. Eu vejo para ele a melhor forma um empréstimo. Dá rodagem a ele numa outra equipe. Ele passou um ano inteiro, e diferente de Gabriel Menino, Patrick ainda não se adaptou. E a gente viu já ele jogando em diversas posições. Ele ainda não se adaptou em nada como essa espécie de ponta. Só vê o número de impedimentos. Só no primeiro tempo foram 3, 1 no lance do gol. Ele tem erros básicos, ele tá claramente nervoso. Erros básicos, às vezes de domínio de bola, cruzamento ele vem errando, e ele é um bom cruzador. Quase fez um gol no último jogo contra o Fortaleza. Mereceu aquele gol, porque ele naquele jogo participou mais como ala. E como ala ele rende. Agora, como ponta, é complicado. Teve aquele jogo, aquele absurdo, que escancara o erro de planejamento do Palmeiras com relação a pontas. O Palmeiras não tinha quem colocar na ponta direita. Agora não vou lembrar o adversário. Já devia ser uns 30 do segundo tempo. E o Esteves é escalado ali, é substituído e entra na ponta direita. Ele não tem zero características como ponta, ainda mais como ponta direita. Então ele acabou sendo meio perdido. Tá nervoso, erra coisas básicas tecnicamente. O Palmeiras achou que ele seria o reserva ideal do Vinha. Vendeu o Diogo Barbosa, merecidamente, emprestou o Vitor Luiz, que para mim seria o reserva ideal do Vinha, e ficou com o Esteves, que não virou, pelo menos não ainda. Então eu emprestaria, traria um lateral esquerdo para ser reserva do Vinha, e aí vamos ver, a gente pode citar N exemplos de atletas que foram emprestados e quando voltaram aí sim voltaram bem.
O Esteves, ele escancara o planejamento falho do Palmeiras em alguns aspectos, né? Para ponta esquerda, ou pontas, jogadores que jogam no lado do campo, e para lateral, né? Como o André citou, não é possível que o técnico, na época, o Luxemburgo, olhou para os 3 jogadores que ele tinha na lateral, 4, né? Com o Vinha, e o Vinha titular absoluto, e libera o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa, eu vou ficar com o Esteves. Não é possível que nos treinos ele demonstre ser um jogador preparado, maduro, que a gente vê em campo, ele erra domínio, ele abaixa a cabeça e sai correndo de uma forma, ele não sabe se posicionar direito, até porque, sim, ele tá jogando numa posição que ele nunca jogou, que não é a posição dele, mas ele ainda demora para se adaptar na posição dele, ainda mais numa posição diferente depois. Então o Esteves é um caso que a gente não pode nem ficar jogando a culpa em cima do jogador, e sim do planejamento da diretoria e do técnico da ocasião, que era o Luxemburgo. Isso acaba queimando o jogador com a própria torcida também, porque você vê um jogador que tem dificuldade para dominar a bola, dificuldade para se posicionar, dificuldade para marcar, não sabe qual posição ele joga direito, porque precisa de alguém que jogue na ponta, ou ele não rende bem na lateral esquerda. Então a torcida acaba vendo o jogador como perna de pau, e o que pode ser que não seja verdade. O Esteves tem suas qualidades para estar no elenco do Palmeiras, para estar como opção aí para jogar. Então a diretoria, que fez um bom trabalho com a base, com quase todos os jogadores que subiram pro profissional, falhou com o Esteves, que eu, na minha visão, acho que o André comentou no último podcast que a gente fez, que o Esteves não tem mais idade, né, para voltar para a base ou algo do tipo. Então eu acho que a melhor saída para ele seria o empréstimo e o Palmeiras trazer alguém para a lateral esquerda e alguém para a ponta também.
Isso, o Esteves estourou a idade, ele é 2000, estourou em 2020. Esse ano, algumas vezes, cogitaram que ele voltaria a mando do Abel para o Sub-20. Entretanto, ele jogou apenas um jogo no Sub-20 esse ano, que foi um jogo contra o São Paulo pelo Brasileiro. Então ele só fez aquele jogo pelo Brasileiro e já retornou.
O caso do Esteves, para mim, é um do tipo que vem primeiro, o ovo ou a galinha. O Esteves joga mal de ponta porque ele é ruim, ou ele joga mal de ponta porque ele tem que jogar de ponta, que não é a função dele, e não teve um planejamento por trás para que desse outras opções. Eu acho que quando a gente vai falar sobre o Esteves, tem diversas questões sendo abordadas. O primeiro, Patrick, Gabriel Menino, Danilo, enfim, todos os jogadores da base que subiram, com exceção do Gabriel Silva, que está na situação parecida com a do Esteves, todos eles jogaram muito nessa temporada. Muito. A maioria por necessidade e porque em campo se provaram. Mas antes da necessidade, eles foram testados. O Gabriel Menino começou sendo testado, o Patrick de Paulo começou sendo testado, se provaram e aí viraram titulares. Quando a gente pega o caso do Lucas Esteves, o Esteves não jogou uma partida sequer no Paulistão do ano passado, né? E na função dele, na posição dele, tinha ninguém menos que Vinha. No início do ano, tinha o Vitor Luiz e o Diogo Barbosa também. Então, resumindo, foi um jogador que não teve sequência de jogo. Quando entrou, fez a estreia dele na Fogueira contra o São Paulo, jogando lateral, inclusive saiu lesionado desse jogo. Foi um jogador que, além de jogar pouco, lidou com lesões ao longo do ano. Então, eu tenho certeza que o Esteves, se fizeram as contas, ele jogou muito mais como ponta esquerda, ponta direita, esquerda, enfim, quebrando galho em alguma outra posição, do que realmente de lateral. Então, eu, quando vou avaliar o Esteves, eu tenho um critério muito claro de que é um jogador da base, que não teve sequência alguma, não teve, para mim, um contexto favorável para que ele pudesse explodir, pudesse aparecer. Não acho que as atuações dele foram ótimas, não acho isso. Acho, inclusive, até que hoje, para mim, ele esteve longe de ser um dos piores em campo. Eu acho, por exemplo, o jogo do Lucas Lima me irritou muito mais do que propriamente do Esteves. Mas voltando a ele, a gente tem um jogador que hoje foi para o Mundial como ponta, tem que jogar como ponta hoje porque simplesmente o time não tem outra opção. Então, para mim, as condições para que o Esteves se provasse não foram favoráveis. Não acho que o rendimento dele até agora foi bom, mas eu acho que ele está até agora num contexto desfavorável. Então, eu prefiro, particularmente, muito mais ter... Eu discordo aí do Galassi nessa, com todo respeito. Eu prefiro muito mais ter um Esteves aqui jogando, sendo da minha base, tendo 20 anos, para eu desenvolver, do que ficar com o Vitor Luiz, que já tem uns 25 anos e a gente sabe das limitações dele. Foi um jogador que já jogou aqui, foi campeão, jogou bastante até, mas é um jogador, para mim, com limitações, principalmente ofensivas, muito claras. Tanto é que nem em boa fase no Botafogo ele vive, se bem que é bem difícil estar em boa fase naquele clube. Mas enfim, para finalizar, vou esperar o ano virar. Acredito que o Esteves deve ter mais minutos em menos condições tão desfavoráveis assim. E aí, a partir dali, sim, eu começo a avaliar melhor o desempenho dele.
Aí eu vou ter que discordar do Júnior. Tudo bem, gosto pessoal, mas o Vitor Luiz ele nunca foi tão mal assim no Palmeiras, né? Eu lembro que ele no começo da temporada, ele até começou como titular, né, quando o Vinha ainda não tinha chegado, não lembro direito. Mas o Vitor Luiz, ele sempre que jogou no Palmeiras, eu pelo menos sempre via da seguinte forma: ele não é o titular da lateral esquerda do Palmeiras, não é. Mas jogar de vez em quando, ele é um reserva ok. Não é o melhor do mundo, mas ele visivelmente estaria mais preparado para jogar do que o Esteves.
Ah, sobre a preparação eu também não tenho dúvida. Só que eu acho que assim, a preparação do Esteves para assumir esse posto não ser ideal não foi culpa do Esteves. Eu acho que foi culpa da própria diretoria. Agora, assim, se você falasse, a gente poderia colocar o Vinha, o Vitor Luiz e o Esteves, eu acho que sim. Até porque eu acredito que o ideal é você ter três por posição. Então, só que o que aconteceu foi que a diretoria precisava se livrar de alguns salários e fazer caixa e deixou o time praticamente sem lateral esquerdo, porque em determinado momento a gente não tinha nem o Vinha e nem o Esteves. Outro erro de planejamento. Isso daí eu não discordo, eu concordo com você. Agora, falando assim, jogador por jogador, sem analisar quanto eles jogariam, eu falo que eu preferiria o Esteves, porque o Esteves tem 5, 6 anos a menos que o Vitor Luiz, certamente ganha muito menos que o Vitor Luiz, e tem mais margem de crescimento. Mas eu aceitaria sim o Vitor Luiz jogando aqui como titular, mas não se tivesse que trocar um pelo outro, entendeu? Se fosse para escolher entre um e outro, eu escolheria o Esteves. Mas eu acho que sim. O cenário teria sido o Vinha, um segundo reserva de maior nível, para quando o Vinha estivesse na seleção, e aí o Esteves para ele ir evoluindo gradualmente.
Ah, sim, agora eu entendi, assino embaixo. Jogador por jogador, com certeza não, mas Dada a temporada, as circunstâncias da temporada, seria realmente ideal ter os três. E a questão financeira, o salário do Vitor Luiz tem parte paga pelo Palmeiras também. Então é mais um erro de planejamento.
Não, o Vitor Luiz foi emprestado a dívida, né? Porque o Palmeiras, na verdade, está pagando o salário do Vitor Luiz. Está pagando integralmente, se eu não me engano. E depois, no acordo, diz que o Botafogo vai ressarcir o Palmeiras. Acho que é fevereiro de 2021, mas no acordo diz que o Botafogo vai começar a ressarcir o Palmeiras. E aí o Palmeiras não teria pagado integralmente. Mas assim, com que dinheiro o Botafogo faria isso? Não sei.
O Vitor Luiz recebe 125 mil, segundo o portal Fogão Net. E o Palmeiras paga um pouco menos da metade disso.
Bom, e como último tema aqui desse podcast, eu queria que vocês falassem a perspectiva para o clássico contra o São Paulo, que vai ser nessa sexta-feira, né? 48 horas depois do nosso jogo contra o Curitiba, o Palmeiras já vai estar em campo novamente. Vocês acham que o Abel vai ousar por os titulares? O que vocês pensam?
É uma incógnita muito grande o que o Abel vai fazer. A gente levantou algumas teorias ao longo desse podcast. Se ele vai com força máxima, com aquilo que ele tem disponível, ou se ele vai entrar com atletas que não jogaram hoje. Sobre o jogo do São Paulo em si, como eu falei, é muito difícil prever o que o Abel vai fazer, o que se passa para o Abel. Então, a gente pode matar a chance de título do São Paulo, né? O São Paulo ainda tem de 242 combinações possíveis para o Campeonato Brasileiro em resultados de jogos, 241 são contra o São Paulo. A única favorável ao São Paulo, ele teria que, em primeiro de tudo, ganhar do Palmeiras. Então, qualquer resultado que não seja a vitória do São Paulo, o Palmeiras tira qualquer possibilidade de título, e aí o rival ficaria mais um ano na fila. Completaria aí 9 temporadas sem ganhar, sem gritar é campeão. Então o Palmeiras pode ter esse gostinho, ser água no chope do tricolor paulista amanhã.
Eu vejo esse jogo contra o São Paulo como... Acho que a torcida toda vê dessa forma, né? Não é possível que o Abel veja de forma diferente. Que é o único jogo que o Palmeiras realmente deveria colocar os titulares para campo para fazer um teste com cara de final, né? Para os jogadores ganharem ritmo, enfim... Como foi aquele contra o jogo contra o Corinthians, aquele jogo contra o Flamengo? São jogos que não dá para você jogar no lixo, dependendo da circunstância, né? Só se for um caso muito extremo. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista na terceira, segunda rodada, entre os jogos contra o Grêmio na final da Copa do Brasil. Aí é outro caso. Mas esse contra o São Paulo, o Abel sim deve colocar os titulares. Mas a dúvida que fica é por que ele levou Gabriel Menino, é o assunto que a gente já tinha conversado, Gabriel Menino para campo hoje, Danilo para campo hoje e o bendito Marcos Rocha para campo também. Então talvez ele esteja pensando num time diferente e, portanto, a equipe do Palmeiras deveria ir com força máxima para esse jogo contra o São Paulo para fazer uma espécie de teste para a final da Copa do Brasil. Falando de jogo, a bola rolando mesmo. Um fator que me preocupa um pouco, que evidencia outras coisas que a gente já comentou aqui, como a falta de planejamento, é que o Palmeiras ele joga muito por dentro, né? É uma coisa que me deixa um pouco aflito, assim, ver o Marcos Rocha, por exemplo, preso na ali, não avança muito, não busca linha de fundo. O Esteves hoje, contra o Coritiba também, perdido. E o Palmeiras não vai ter as melhores opções do mundo para jogar pelas pontas, né? Contra o próprio São Paulo e contra o Grêmio. Falando de jogo, é uma coisa que me preocupa um pouco. Mas a força máxima deve ser colocada para esse jogo contra o São Paulo. Ver realmente qual que está sendo o trabalho do Abel nesses treinamentos, porque ele está poupando a equipe titular, né? Tem que ver como que ele está trabalhando a equipe para a gente ver se há uma evolução após os péssimos jogos pelo Mundial de Clubes e ver se ele treinou alternativas de jogo, né? Porque o Palmeiras força bastante esse jogo pelo meio, tá um pouco sem opções pelas pontas, até pela falta de jogadores, mas testar outras variações é importante e para o time chegar para o jogo contra o Grêmio com uma bola redondinha e não ser aquele time mais limitado e que não gosta de jogar com a bola no pé como foi no Mundial de Clubes.
Cara, pra começar, vou falar primeiro rapidinho do que o Galassi falou. O Galassi pode até me confirmar, mas se eu não me engano, foi esse time boliviano que recentemente veio jogar aqui com o time de São Paulo, não lembro o nome, e que terminou em briga o jogo. O jogo treino, enfim, amistoso, lembro que terminou em briga.
O jogo contra o Audax.
Pode confirmar. Isso, contra o Audax, terminou em briga, em pancadaria lá depois da partida. Cara, sobre o São Paulo, eu acho o seguinte: primeiro, eu gostaria muito de ver o Renan jogando, porque, e eu vou até aproveitar para elogiar a partida do Renan. Acho que vai ser um projeto de zagueiraço. Já é um zagueiro muito bom, mas é um projeto de zagueiraço, muito técnico, muito inteligente, muito firme. Me agrada demais, jogando tanto como zagueiro como lateral. Um jogador muito constante. Então, eu gostaria de ver ele jogando esse clássico para ele também ganhar uma experiência maior, né? Sempre importante. No clássico em si, clássico é aquela história, absolutamente ninguém quer ou gosta de perder clássico. Não existe a condição. Se for terceiro reserva de São Paulo com terceiro reserva do Palmeiras, todo mundo quer ganhar clássico. Porque pesa na diretoria, pesa nos jogadores, pesa na comissão, pesa na torcida, todo mundo, ninguém gosta de perder clássico. Então não faria sentido para mim o Abel colocar alguns titulares contra o Coritiba, colocar alguns titulares contra qual foi o adversário do Palmeiras antes do Coritiba, me fugiu a memória agora.
Qual foi a pergunta?
Fortaleza.
Isso.
Fortaleza, contra o Fortaleza, e não colocar contra o São Paulo, que é praticamente o maior teste antes da final contra o Grêmio. Então eu acho, sinceramente, que ele, tirando o Gabriel Menino, né, deve colocar o Felipe Melo ou algum outro substituto. Eu acho que ele vai com os mesmos titulares de hoje, e digo mais, eu acho que ele pode até ir com mais titulares. Então, por exemplo, o Rony, que entrou no segundo tempo, eu acho que é um candidato forte a entrar no time principal. O Ksevich não vai poder jogar, então já vai colocar outro zagueiro. Será que ele vai colocar o Emerson Santos com o Imperial? Ou vai tentar colocar algum jogador com maior rodagem para dar mais firmeza ali? Eu acho arrisco dizer que ele vai com 5 ou 6 reservas ou mais para esse jogo. E para mim, sim, para esse jogo faz sentido colocar mais titulares. Para mim, o que não faz são os outros. Minha crítica são os outros. Mas é isso, acho que a expectativa vai ser essa. Se o Abel Ferreira entra em campo para ganhar do Coritiba, não tenho dúvida que ele vai entrar em campo para tentar ganhar do São Paulo. E aí, assim, enterrar a chance de título do São Paulo, já estão mortos. Não tem como mais o São Paulo ir. Mas eles estão felizes aí com a última fase da Cup deles. Acho que eles puderam gritar bastante, é campeão ali nos Estados Unidos.
Bom, ouvintes do Análise Verdão, acho que por hoje é só. Procuramos falar sobre os principais destaques aí, né, dessa partida do Palmeiras contra o Coritiba. Primeiramente, agradecer a participação do André Galassi. Valeu, André.
Valeu, Buras. Valeu, Júnior. Valeu, Rafa. A gente falou bastante. Deu para esboçar muito bem aquilo que o torcedor acredita, as perspectivas, as análises do que passou essa semana, e vamos com tudo aí para essa sequência de jogos, né? Palmeiras que não vai ter férias. Acaba a temporada 2020, já estaremos aqui de novo com a temporada 2021.
Valeu também aí ao Rafa.
Muito obrigado, Buras, Júnior, André, para você que acompanhou a gente nesse podcast. Eu só queria fazer um último agradecimento a todos nós que fizemos a pauta, que nós não falamos da partida do Lucas Lima e do Marcos Rocha, porque é uma coisa, né? Toda vez que eu venho participar do podcast, normalmente com o André, o Marcos Rocha não joga nada, e o Lucas Lima também, a gente não precisa nem falar. Então, ainda bem que nem você que está acompanhando a gente precisou ouvir mais sobre esses dois jogadores.
Quem acompanha o Análise Verdão sabe muito bem da dupla, eu e o Rafa aqui no podcast, e as críticas, principalmente ao Marcos Rocha e também ao Lucas Lima, mas é a dupla entrosada da crítica ao Camisa 2.
E agradecer por fim ao Junião. Valeu, Junião.
Valeu, André, valeu, Rafa. Tava um tempo sem fazer podcast, estava mais nas lives, mas foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Se quer me seguir no Twitter, é @almeida_futebol_temudo. E não se esquece de seguir o Análise Verdão em todas as redes sociais, que é sempre @AnáliseVerdão. Foi um prazer estar aqui e um grande abraço a todos.
É isso aí, ouvinte da Análise Verdão. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui. Nos siga nas redes sociais, Análise Verdão no Twitter, Análise Verdão no Instagram. E o canal Análise Verdão no YouTube, que a gente está produzindo muito conteúdo para todas as redes que estão fazendo muito tempo, tá bom? Eu sou o Vitor Bernardini, apresentei aqui mais podcast. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.